Então, nós estamos em 2 Reis, capítulo 6, nessa história de Eliseu com esse exército dos sírios. Só lembrando do contexto que nós vamos ficar. Semana passada falamos sobre o aspecto de não temer. E hoje queremos focar mais nesse aspecto de ter os olhos abertos. Mas só lembrando então do contexto da história, essa que Eliseu, ele estava vendo tudo que o rei da Síria, não só vendo o que ele estava fazendo, mas antes dele fazer, ele sabia quais eram as intenções, o que ele estava planejando, quais eram os planos do rei da Síria, e ele informava o rei de Israel os planos, e o rei da Síria então ficou muito perplexo, perturbado com isso, quis saber o que estava acontecendo, se tinha alguém traindo, e aí alguém lá, não sabemos como também, a gente fica tentando imaginar as coisas, como Naamã, que teve a história dele pouco antes, depois nunca mais é mencionado, e Naamã era o comandante de todos os exércitos da Síria. Então é difícil imaginar Naamã sumindo da cena. Naamã devia estar presente nessa história, mas ele nunca mais é mencionado, então a gente não sabe se Naamã ajudou a informar o que Eliseu estava fazendo, quem sabia dessa informação de Eliseu. Mas o importante da história é que o foco, a ira, a estratégia do rei da Síria ficou agora, ao invés de tentar atacar Israel ou atacar o rei de Israel, agora o rei da Síria quer pegar o profeta. E isso faz parte da estratégia de Deus, tirar o foco do inimigo contra Israel e trazer contra o próprio profeta. A gente pode pensar, isso foi uma coisa ruim. Não, isso foi uma coisa boa, porque a gente pode pensar, puxa, coitado de Eliseu, ele estava fazendo a vontade de Deus, e ao invés de tudo ficar fácil e sem problema, de repente todo o furor, todo o foco da nação, do inimigo, ao invés de ser contra o resto da nação, agora é contra ele mesmo. A gente poderia imaginar Eliseu também ficando perplexo e com medo. Deus, o que a gente faz agora? Eu estava fazendo tua vontade, olha, o negócio ficou pior para mim, né? Só que a gente vê Eliseu com uma tranquilidade, assim, sem nenhuma preocupação. Eliseu ele está super seguro, ele sabe que Deus está no controle, ele vê as coisas. Então, no capítulo 6, versículo 15, né, 14, quando chegou lá o grande exército da Síria, cavalos, carros, grandes exércitos, os quais vieram de noite e cercaram a cidade, o moço do homem de Deus, a gente imagina que Geazi ficou com lepra, não continuou servindo a Eliseu, e portanto agora Eliseu tem agora um outro moço. Talvez ele tinha menos experiência, tinha acompanhado Eliseu há menos tempo, então talvez ele sabia menos coisas sobre a operação de Deus. Então ele levantou cedo, viu o exército com cavalos e carros e ficou apavorado, e chegou para Eliseu e falou assim: ai meu senhor, o que a gente faz agora? E Eliseu primeiro fala o que a gente estava enfatizando na aula passada, a frase no versículo 16: não temas. Então essa ordem de Deus de não temer, ao mesmo tempo que Deus entende nossos temores, ele entende as nossas dificuldades, mas é uma ordem, porque quando nós tememos outras coisas, na verdade nós não estamos realmente confiando em Deus, não estamos temendo a Deus. Então essa ordem, não temas, é algo muito importante. Tem muitos exemplos, nós falamos sobre Abraão na aula passada, de como Deus falou com ele para não temer, porque aquilo que ele tinha já prometido para Abraão, se cumpriria, mas Deus entende os nossos temores, e Abraão pôde falar assim: Deus, mas como? Como não temer? Não está acontecendo nada. Então nós podemos conversar com Deus, podemos colocar nossas dúvidas, mas em algum momento no nosso relacionamento com Deus, para realmente andar com Deus, para realmente experimentar Deus, nós temos que entrar nessa experiência de não temer. Porque, como também a gente mencionou, o povo de Israel não entrou na Terra Prometida na hora que Deus falou, podem entrar, porque temeram os gigantes e o temor os impediu de entrar na herança de Deus. Então, o temor é algo muito sério. Então, aqui Eliseu está falando com o servo dele: não temas. Então, a primeira parte de Eliseu com o servo dele é falar: não se preocupe, não se preocupe. E aí ele fala: tem muito mais gente conosco do que com eles. Muitas vezes a palavra de Deus é essa: não temas, né? Como diz o Novo Testamento, maior aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Então a gente tem os versículos: o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. A gente tem as promessas, então automaticamente, pelas promessas de Deus, nós não deveríamos temer, desde que nós estejamos ao lado de Deus. É muito importante a gente entender que as promessas de Deus, elas têm que ser aplicadas dentro de um contexto. Eu não posso dizer assim, não posso pegar o meu versículo na caixinha de promessas, né? Ou abrir a Bíblia, ou lembrar de um texto: ah, a Bíblia diz, não temas. Que situação que eu estou? Se eu estiver fora da vontade de Deus, se eu estiver insistindo em alguma coisa que Deus não mandou eu fazer, eu tenho que temer. Porque se eu não estiver dentro da vontade de Deus, eu não tenho essa promessa para mim. Agora, se eu estiver dentro da vontade de Deus, se eu estiver fazendo o que Deus mandou, eu deveria ter essa promessa, eu deveria estar firme na promessa de Deus, que diz: não temas, maior é o exército que está do nosso lado do que está do outro lado. Então, a palavra de Deus, ou específica, ou até mesmo uma palavra geral na Bíblia, uma promessa, se ela se aplica à minha situação, eu posso usar e me basear na palavra de Deus, na promessa de Deus. Eu não preciso ter uma visão especial para entender, para acreditar que Deus está falando a verdade, ou para não temer. Eu não preciso ter uma visão especial para isso. Porém, nesse caso, e é isso que eu queria meditar um pouco com vocês hoje, sobre essa visão espiritual. Porque o moço, por menos experiência que ele tivesse com Eliseu, com certeza ele respeitava muito Eliseu. Então, se Eliseu falou com ele: não temas, tem um exército muito maior do nosso lado do que com eles. Era para o moço, aqui não fala que o moço continuou com medo, mas era para o moço já confiar: puxa, ele é um homem de Deus, ele está dizendo que tem um grande exército do nosso lado, tá bom, Eliseu, o senhor falou, tá falado. Mas o próprio Eliseu queria que o moço tivesse uma experiência a mais, e é isso que eu quero dizer, que nós precisamos de algo mais. Como não temer? Porque isso que eu estou falando até agora, a gente confiar nas promessas de Deus, a gente confiar que Deus está conosco, a gente não ter medo dos ataques do inimigo, a gente não ter medo do que o inimigo pode fazer. Se você estiver numa situação de perseguição, sei lá, se você estiver numa situação de perigo, a ordem de Deus é: confie, confie em Deus. Se Deus manda você fazer alguma coisa e você obedece a ordem de Deus, mas tem um perigo, tem uma situação que causa muito temor, é para confiar em Deus e não temer o que nós estamos vendo. Todos nós sabemos disso. Agora, como que a gente faz quando nós estamos na situação e a gente sabe que deveria confiar, mas a gente não tem essa confiança? Por isso que Eliseu orou: versículo 18, versículo 17. E orou Eliseu, ó Senhor. Eu já comentei isso, tem coisas que Eliseu faz que ele nem ora. Tem coisas que Eliseu fala, simplesmente fala. Mas várias vezes Eliseu orou. Então, não acho que tenha um padrão, uma fórmula, uma explicação. Por que que às vezes Eliseu ora e por que que às vezes Eliseu simplesmente fala? Mas aqui ele ora, ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bom, a gente sabe, uma observação aqui, a gente sabe que em outros lugares fala que o exército de Deus tem carros e cavalos, né? Aqueles carros puxados por cavalos, né? Os carros de guerra, né? O exército de Deus tem esses carros, mas é interessante que nesse caso tinha um exército humano da Síria com carros e cavalos. E quando Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos do moço, Deus abriu os olhos e ele viu que o exército de Deus também tinha carros e cavalos, né? Eu não sei se no século 21, se Deus abrisse os nossos olhos, se o exército de Deus tem tanques de guerra e aviões. Assim, o interessante aqui que o exército de Deus tinha o mesmo tipo de equipamento, o mesmo tipo de formação do exército humano, né? Então, só que eram carros de fogo, né? Coisa que os exércitos da Síria não tinham, né? A grande questão aqui não prossegue, o texto não prossegue explorando essa questão do medo desse moço. Não fala muito sobre, ele estava com medo no início, depois ele, assim, não continua falando sobre ele. Mas o que vocês acham? O que vocês deduzem da história? O moço ficou sossegado, ficou tranquilo ou não? Com certeza, depois do que ele viu, ele teve duas coisas. Primeiro, Eliseu falou, não temas, porque o nosso lado está muito mais forte do que o deles. Mas Eliseu não ficou satisfeito com isso. Ele falou assim, Deus, abra os olhos dele. E Deus abriu os olhos dele e ele viu. Então, eu queria assim falar um pouquinho, assim, são coisas que a gente nunca sabe, a gente não tem uma fórmula, não tem uma maneira. Como é que nós podemos ter os nossos olhos abertos? Primeiro, isso depende de Deus, né? É uma coisa sobrenatural. Nem sempre o que nós vamos ver necessariamente é um exército. Se Deus mostra isso, é maravilhoso. Eu não vou me lembrar agora, mas eu sei que eu já vi várias histórias de situações de perigo em que, assim, mais recentes, né, na história, história mais contemporânea, né, de pessoas que viram anjos, que viram libertações, que viram até em situações de guerra, viram o Senhor lutando em favor. Então, essa experiência tem acontecido em outras vezes, mas nem sempre o que essa história, como é que a gente aplica essa história na nossa vida? Nem sempre nós vamos ver um exército de anjos como ele viu. Se pudermos ver, vai ser maravilhoso. Mas o que eu quero enfatizar Eliseu estava vendo, por isso que ele podia falar com o moço. Primeiro Eliseu viu. Eliseu, pelo que a gente subentende das histórias, Eliseu era um homem que via continuamente. Eliseu estava vendo o que o rei da Síria estava fazendo. Eliseu estava sempre vendo coisas diferentes. Lembra a história da Sunamita no capítulo 4? Foi uma ocasião em que Deus não mostrou para Eliseu. Lembra que quando o filho dela morreu e ela foi atrás do profeta, e a hora que ela chegou lá, Até Geazi quis impedir, porque ela veio assim, até meio invadindo, talvez quebrando o protocolo de respeito do profeta e se lançando aos pés de Eliseu. E Geazi quis afastar a mulher sunamita. E aí Eliseu fala uma coisa interessante. Ele fala assim: a alma dela está angustiada e Deus não me mostrou o que é. Eliseu estava achando estranho, porque Eliseu estava acostumado a ver. E eu queria até voltar com vocês, assim, só de lembrar, a gente não precisa abrir lá, mas lembra como que começou a história de Eliseu? Como que começou a história dele? Ele foi chamado por Elias, estava servindo Elias, a gente não sabe por quanto tempo, mas no dia em que Elias, seria 2 ou 3 dias antes, né, que ele estava indo em direção ao Jordão, Elias sempre falava: fica aqui que eu vou adiante, fica aqui que eu vou adiante. E Eliseu falou assim: de jeito nenhum, eu vou ficar junto, vou ficar junto. E quando eles estavam, depois de passar o Jordão, aí Elias fala: pode pedir o que você quiser, que você vai receber. E aí Eliseu faz o pedido de ter uma porção dobrada. E o que, que Elias respondeu? Você vai receber, mas tem uma condição. Qual é? Você vai receber. Você pode receber. Você pediu uma coisa difícil. Você vai receber, mas tem uma condição. Qual é? Você tem que ver. Então, o ministério de Eliseu começou com essa prova. Ou você tem os olhos abertos. Por que que ele falou assim? Um é que Eliseu teria que ficar junto. Eliseu teria que ficar junto com Elias até o momento. Por isso que até parece que Eliseu estava prevendo isso, porque já nas etapas anteriores da viagem, cada vez que Elias tentava, assim, fica aqui, Eliseu falou assim: mas de jeito nenhum, tão certo como vive o Senhor, eu não te largo. Então ele já estava entendendo que ele precisava ficar junto. Mas ele recebeu uma prova. Se Elias falou: você tem que me ver, é porque alguém poderia estar junto, alguém poderia estar presente fisicamente e não ver. Você vai receber a porção dobrada se você vir o momento que eu for tomado para o céu. Então, o ministério de Eliseu começou com essa prova. Eliseu era uma pessoa que via. Ele tinha... Agora, a gente fica pensando assim: isso é Eliseu, né? A gente não tem essa experiência. E aí você tem várias ocasiões na Bíblia, até tem aquela expressão que não vou nem tomar o tempo de ler também, mas tem a expressão que é usada várias vezes no Velho Testamento e no Novo, que fala: e os céus foram abertos. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel estava entre os cativos, lá na Babilônia, perto do rio. E aí fala no início do primeiro versículo do profeta Ezequiel: e os céus foram abertos, e ele teve visões de Deus. E quanta coisa fantástica que Ezequiel viu. Aí não usa essa expressão com Daniel, mas Daniel via muitas coisas, Zacarias. No livro de Apocalipse, os céus foram abertos, né, e a porta aberta no céu. Então, essa expressão, os céus abertos, é usada várias vezes na Bíblia para falar dessa visão. Nós estamos aqui, eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Como que nós, voltando para a nossa pergunta, né, não perca de vista o que nós estamos querendo entender. Como é que esse moço, que não era profeta ainda, não tinha o moço de Eliseu, como é que ele ia ver todo aquele exército da Síria em volta deles e não temer? Gente, é uma ordem impossível. Eliseu fala: não temas. Como assim não temas? Estamos aqui, eu e você. Tem um exército contra nós. O que vai acontecer? Eliseu é totalmente tranquilo, ele vai deixar o exército chegar na porta dele, ele não se afoba, não se apavora, e ele fala assim: fica tranquilo. Por quê? Porque ele estava vendo. Ele estava vendo. E é isso que eu queria que Deus pudesse, assim, nos chamar, nos exortar, nos incentivar que existe algo para ver que na maioria das vezes, assim, quase nunca, nós não estamos vendo, mas nós somos chamados para ver. Eu vou lembrar do primeiro capítulo do Evangelho de João, né, quando tem aqueles discípulos de João e alguns são chamados por Jesus, e aí Felipe vai e chama Natanael e fala, vem, veja, né? Ele, né, chama para ver Jesus. Aí ele fica duvidando, mas esse homem aí tem alguma coisa, pode ser que... porque eu vou ver o quê? Quem que pode ser esse homem? Né? O Natanael não estava assim acreditando. Aí ele chega, os dois chegam para Jesus, e Jesus fala assim, eis aí um moço em que não tem maldade nenhuma. Jesus faz um... E ele assim, de onde você me conhece? Né? Por que você está falando isso? E aí Jesus fala assim, quando você estava sentado em tal e tal lugar, antes Felipe te chamar, eu estava te vendo. E ele fica de boca aberta, né? Porque Jesus tinha visto algo que humanamente ele não poderia ter visto. Ele, né, o queixo cai, ele não fala, mas, né, com certeza ele está assim, esse é realmente o Messias. Aí Jesus fala assim, por que eu vi você ali, você acredita? Você vai ver coisas maiores, você vai ver os céus abertos e o Filho do Homem subindo e descendo. Então ele fala para Natanael, você vai enxergar, não é só você acreditar porque eu vi. Então eu quero dizer dessa forma, que nós fomos chamados para ver, nós somos chamados para ver uma outra realidade, nós somos chamados para ter os olhos abertos, para ver de uma forma totalmente diferente. Existem pessoas, existem chamamentos, existem dons, nem todo mundo tem o dom, né? Eu não sei a profecia de Joel, né? O pessoal brinca, né? Que os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, né? Então, eu acho que eu já passei da época de ter visão, eu nunca tive, acho que perdi minha chance, que agora é só sonho, né? Mas a gente fica pensando assim, como é? Todo mundo vai ter visão? Nem todo mundo tem, nem todo mundo tem esse dom. Mas, por outro lado, todos nós somos chamados para ter os olhos abertos e para ver essa outra dimensão. Então é isso que eu queria dizer. Como nós vamos não temer? Só vendo, ouvindo, né? Pode ser ouvir uma palavra de Deus, a palavra de Deus que vem da presença de Deus, ela gera fé em nós, ela gera uma confiança, mas o ver que eu estou falando não é necessariamente ver com olhos, não é necessariamente ter uma visão, mas ver o mundo espiritual, ver uma outra realidade, isso é para todos nós, ok? Então, eu queria lembrar alguns princípios, principalmente agora assim, por que algumas pessoas não veem? E isso é um assunto, tudo isso é um assunto grande, mas eu só vou tocar em algumas coisas rapidamente para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Vamos abrir lá em Mateus 13, tem um texto, quando Jesus, Mateus 13 é o capítulo que Mateus reúne várias parábolas, e depois que Jesus contou a parábola do semeador, que é a primeira parábola que aparece nesse capítulo, os discípulos vieram porque várias vezes os discípulos falaram, Jesus, o senhor contou parábola, mas a gente não entendeu nada. O povo não deve ter entendido também, mas a gente não entendeu nada. Mas eles aqui não só pediram, Senhor, explica a parábola, mas eles, no versículo 10, Mateus 13, 10, eles perguntam para Jesus, por que o Senhor fala com eles em parábolas? Ninguém vai entender nada. O Senhor não está querendo ensinar, o Senhor não está querendo mostrar as coisas. E aí ele cita esse texto aqui. Vamos ler aqui no versículo 11. É um texto difícil de entender, mas que tem uma chave nessa questão de por que nem todos veem. Por que que nós muitas vezes não vemos? Essa é a pergunta que eu quero que cada um de nós faça a si mesmo. Por que eu não vejo? Por que eu temo? Porque eu não vejo. E por que que eu não vejo? Então ele tá falando aqui. Versículo 10, então a pergunta: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aí já levanta uma pergunta séria: como assim? Tem pessoas que podem receber, pessoas que não podem receber? Como é que eu sei que eu estou no grupo que pode? E por que essa acepção? Por que tem essa diferenciação? Por quê? Porque os discípulos, se eles fossem pessoas cultas, se eles fossem pessoas estudadas, se eles fossem escribas, pessoas que tinham dedicado a vida à palavra de Deus, mas os discípulos, lembra gente, os discípulos eram pessoas comuns. Os discípulos eram pessoas iguaizinhas à multidão que estava ouvindo Jesus. Não tinha uma coisa que diferenciasse em termos de cultura, em termos de preparo, em termos de... né, todos eram judeus. Não tinha nada que diferenciasse. Então, por que a vós é dado conhecer? Por que que alguns podem ver essas coisas e outros não? Então, essa é a pergunta que evidentemente nós não vamos conseguir responder plenamente, porque quem tem essas chaves? Só Deus. Vai estudar calvinismo, vai estudar arminianismo, vai estudar teologia, você vai estudar várias teorias, mas nós nunca vamos ter as chaves, nós nunca vamos ter a resposta para dizer: ah, entendi, Deus me escolheu porque eu sou assim. Tente fazer essa explicação, você não vai conseguir, você não vai chegar a nenhuma conclusão. Então, a voz é dado. Por que a voz é dado? E aí ele fala: ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. É outra coisa. Quem, pensando em dinheiro, quem tem dinheiro vai receber mais. Quem não tem dinheiro, um pouquinho de dinheiro é tirado. Meu Deus, que tipo de justiça é essa? Né? Ao que não tem, até aquilo que ele tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. E aí ele cita um texto do Velho Testamento, de Isaías. Porque eles, vendo, e é essa questão que nós estamos querendo entender, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Então, essa é a grande questão. E, gente, quando nós aceitamos, né, tem várias questões envolvidas aqui, mas o Evangelho, segundo os Coríntios 4, explica que quando nós recebemos Jesus, o véu é tirado na nossa mente, porque o diabo cega todas as pessoas que nascem no mundo. João 1 fala que tem uma luz que vem para todos que nascem, mas segundo os Coríntios 4 fala que tem um véu que cobre todo mundo que nasce. Então nós temos uma luz que Deus deu a todos, mas nós temos um véu que o inimigo coloca sobre todos. Mas quando, aí é aquela missão, mas como que alguém faz isso e alguém não faz? Mas quando alguém aceita Jesus, o véu é tirado. Mas eu quero dizer para vocês, e isso é muito claro em todos os textos bíblicos, porque quando esse texto de Isaías... está em Isaías 6, é no chamado de Isaías, quando ele vê, Isaías viu o templo, ele esteve presente naquela glória do Senhor em Isaías 6, e Deus fala isso com ele: eu estou enviando você. Ele coloca as brasas do altar nos lábios de Isaías e tal, e envia, e fala assim: vá para esse povo. Só que esse povo, e é isso que está escrito lá, esse povo vai ouvir, mas não vai entender, esse povo vai ver. Que povo que é esse? O povo de Deus. E isso é a mesma coisa hoje. Nós estamos falando não só sobre pessoas que não tiveram o véu tirado porque não aceitaram Jesus. Isso é outra questão, difícil de entender. Mas no momento aqui com vocês, eu queria falar sobre nós, que já tivemos o véu tirado em parte, vimos Jesus, vimos a luz do Evangelho, muitas coisas nós podemos ver pela luz do Espírito Santo, mas em grande parte nós somos como esse moço de Eliseu. O moço de Eliseu é um moço bom, é um moço temente a Deus, mas quando vem um exército, ele apavora, ele não sabe o que fazer. Meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Eliseu fala assim: não temas. Mas essa é a nossa situação, a gente não consegue não temer, a gente não consegue confiar em Deus justamente nos momentos em que deveríamos confiar em Deus. E qual que é o problema? O problema é, ouvindo a gente não compreende, vendo a gente não enxerga. Mas por que isso? Onde está o problema? Onde está o problema? Versículo 15: pois o coração deste povo está endurecido. Então, eu não vou também ter a chave de como que o coração endurece, como que o coração não endurece, continua sendo um mistério. Mas nós temos a possibilidade de entender até esse ponto, porque a Bíblia também fala em Provérbios 4, um versículo favorito meu, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o coração nosso que vai determinar se a gente enxerga ou não enxerga. Jesus não está fazendo uma separação, qual que é a palavra? Ele não está fazendo uma separação porque eu gostei de vocês 12 e o resto eu resolvi que eu não vou abrir o reino para os outros. Ele não está fazendo uma separação caprichosa, não estou achando a palavra certa, né? Mas arbitrária, perfeito. Ele não está fazendo uma separação arbitrária. Ele está dizendo: a eles não é dado. Mas quem são eles? São as pessoas que escutam e daí vão embora, não perguntam. Mas os discípulos são aqueles que vêm e falam assim: Jesus, a gente quer entender. Por que que o senhor está falando em parábolas? A gente não entende nada. E aí ele explica tudo isso: pois o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado. O que quer dizer isso? De má vontade, não querem ouvir. Você fala com uma pessoa, isso que você vai fazer está errado. A pessoa quer porque quer fazer um negócio, quer comprar um carro. Meu amigo, meu filho, seja quem for, não faça esse negócio não está bom. A pessoa quer fazer, ele não quer ouvir o conselho para não fazer. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos. Vocês estão percebendo? Aparentemente, Deus está falando assim: eu fechei os olhos. Sim, ele fechou. Mas por que que ele fechou os olhos? É uma grande discussão que eu não posso resolver, não posso explicar. Mas por que que o coração de Faraó se endureceu? Por que que Deus endureceu o coração dele? Você vai estudar lá em Êxodo, você vai descobrir que ele endureceu primeiro. Depois fala que Deus endureceu. Então, isso não significa que a jogada está toda nas mãos dos homens, mas também significa que Deus não está fazendo de uma forma arbitrária. Significa que existe algo que eu posso fazer na minha resposta a Deus. Eu não posso explicar porque alguns são salvos e outros não. Eu não posso explicar porque alguns que são salvos continuam caminhando com Deus e outros não. Eu não posso explicar essas coisas. O que eu posso fazer, o que você pode fazer, nós podemos colocar o nosso coração diante de Deus e falar assim: Deus, amolece o meu coração, sonda o meu coração, como fala no Salmo, vê se há algum caminho mau, trata comigo, eu aceito, eu quero ouvir repreensão, eu quero ser corrigido, eu quero que o Senhor me corrija, que o Senhor me mande coisas duras na minha vida. É difícil falar isso, trata comigo, mas não deixe o caminho mal persistir, não deixe eu ser uma pessoa que não quer escutar, porque seja como for, tem alguma coisa acontecendo aqui que faz o coração ficar duro. E o coração fica duro, e aí eles não veem com os olhos, não ouvem com os ouvidos, não compreendem com o coração, e não se convertem para Deus os curar. Estou lembrando que aquela famosa história do rei Salomão, quando ele pediu a Deus por sabedoria, tem as duas histórias, uma em Reis e outra em Crônicas, mas acho que na versão em Reis, a palavra original não é sabedoria. A gente, né, quando foi Eric Mumford que me chamou a atenção pela primeira vez nisso, eu nunca tinha percebido assim, que Salomão pediu a Deus? Sabedoria, para governar. Mas no livro de Reis fala assim, Senhor, dá-me um coração que ouve. Olha que coisa tremenda. Me dá um coração que ouve. Gente, vocês sabem que são pouquíssimas pessoas que ouvem. Sabia disso? Até quando você vai conversar, quase ninguém ouve. A pessoa pergunta, mas não quer escutar a resposta. A pessoa não ouve muito tempo, ouve um pouquinho, mas quer falar, não tem interesse. É difícil achar uma pessoa que ouve. Por quê? Porque é difícil achar uma pessoa que interessa. A pessoa, para ouvir de Deus, tem que se interessar por Deus. Tem que ter esse coração que quer Deus. Então Salomão pediu um coração que ouve. Né? E é isso que Jesus está falando aqui. Agora olha o versículo 16, e eu sei que você quer escrever o seu nome, eu quero escrever meu nome no versículo 16. Vamos pedir a Deus que o nosso nome esteja aqui, porque Jesus olhou para os seus discípulos e falou, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então nós precisamos desse coração que ouve, nós precisamos desses olhos que veem, ok? Então, eu quero colocar essas duas coisas, sei lá, a gente pode até subdividir mais coisas, mas por que que alguém não vê? Por que que alguém não vê? Em primeiro lugar, porque não quer ver. Na verdade, estão todos, assim, no fim, as três, duas ou três coisas que eu posso falar se resumem numa coisa só, mas vamos dividir para entender melhor. Então, de acordo com Jesus aqui, as pessoas não ouvem, não veem, porque não querem ver. E por isso que, em todas as coisas, eu sei que é muito difícil achar o equilíbrio, mas eu tenho colocado como um princípio da minha vida, em todas as coisas, seja uma discussão familiar ou de outra pessoa, seja uma questão teológica, seja uma questão política, seja o que for, eu quero ouvir. Se em algum momento eu acho que eu estou mantendo um lado, porque em todas as coisas da vida tem dois lados. Né? Você escuta um lado, escuta outro lado. Né? Na política tem a direita e tem a esquerda. Na teologia tem calvinismo, tem arminianismo e tem muitas outras questões, né? que são opostas. Você escuta um problema pessoal, tem a história da pessoa A e tem a história da pessoa B. Se você toma um lado em qualquer situação dessas, e a gente tem uma tendência de pegar um lado com paixão e começar a rejeitar o outro lado com paixão. Se eu estou pegando um lado com paixão e rejeitando o outro lado com paixão, provavelmente eu não estou ouvindo o outro lado. Eu preciso ouvir. Eu preciso ter um coração que ouve. Se eu estou andando num caminho e Deus quer que eu ande por outro caminho, vai ser muito difícil eu ouvir Deus falando que não. Tem pessoas que estão vendo um monte de coisas erradas, Deus está falando assim, não, não, não. Não. E a pessoa fala assim, Deus está confirmando, Deus está... Gente, é inacreditável. Eu vou contar uma história simples na Bíblia que é perfeita para ilustrar isso. Balaão não é o exemplo de um profeta, de um homem de Deus, ok? Mas ele era um homem que via e que falava com Deus, concordam? E ele teve umas profecias que são fantásticas no livro de Números. Ele falou de coisas que nem aconteceram ainda e de algumas coisas que já aconteceram. Então ele teve visões tremendas de Deus, ele falava com Deus, Deus falava com ele. Mas ele era chamado vidente. Algumas das profecias dele, ele começa a profecia dizendo: assim diz Balaão, o homem que tem os olhos abertos. Depois você olha lá em Números, ele fala assim: esse é o homem que tem os olhos abertos. Ele via, e ele via Deus, ele conversava com Deus. Ele recebia a palavra de Deus, então estava certo. Ele era um homem que tinha olhos abertos, ele era um vidente, ele tinha essa visão do mundo espiritual. Mas nessa própria história que ele recebeu as palavras de Deus, a história começa com Balaque, o rei dos midianitas, falando com ele para ele vir e amaldiçoar Israel, porque ele ia dar muito dinheiro. E Balaão, ele é um homem que tem os olhos abertos, mas não só para o mundo espiritual. Ele tinha os olhos abertos para ver o lucro, né, do outro lado da tarefa. Então ele tinha muita vontade de ir. Então a história, resumindo, é assim: os mensageiros vieram assim: Balaão, nós temos um emprego, nós temos uma missão para você e paga bem, viu? Aí ele falou assim: não posso fazer nada se Deus falar não. Ele vai e fala para Deus e Deus fala assim: de jeito nenhum, vai amaldiçoar esse povo é abençoado, não vá. Aí ele voltou e falou assim: não vou. Os homens vão embora desapontados. E Balaque fala assim: vocês não falaram direito, e eu vou aumentar a minha oferta. Ele manda os mensageiros de volta e oferece, eu estou colocando alguns dados assim, mas ele oferece, quem sabe, o dobro, né? E aí, o que Balaão faz? O que ele deveria fazer? O homem que tem o coração aberto para Deus, que ouviu Deus, que sabe o que Deus quer, o que essa pessoa vai fazer? Deus já falou, eu vou falar de novo. Deus é igual pai e mãe, que você vai falar assim: deixa eu ir, primeira vez fala não, deixa eu ir, não, depois vai amolecendo, não, pode ir. Deus é assim? Pior que é, mas quando ele fala que pode ir, o negócio é feio, né? Ele pode até falar, vai, foi o que ele fez com o Balaão, mas claro que não, né? não é para achar que Deus vai mudar de opinião. Então ele volta e fala com Deus de novo. E Deus não fala nada na história, mas claramente Deus não gostou, porque o resto da história vai mostrar isso. Deus falou assim: ah, tá, você está insistindo, então vá, mas só fala o que eu mandar. Só que Deus, né, tem umas coisas que Deus deixa para a gente ver nas entrelinhas. Deus certamente viu que Balaão não ia cumprir essa ordem, né? ele não ia ser fiel. Então, aí tem a história mais engraçada de todas as escrituras. Gente, é muito engraçada essa história. Porque tem um profeta vidente montado aonde? Numa jumentinha, ok? Numa mula, numa jumenta. O anjo de Deus se coloca diante deles 3 vezes e Balaão não vê nenhuma vez. A jumenta vê e ele não vê. Gente, é muito engraçada a história, mas é a perfeita ilustração. Por que Balaão não viu? Porque ele não queria ver. Ele não queria ver. O coração dele... Aí, ele vai... Deus falou que eu posso ir. Deus tinha falado, pode ir. Mas aí tem essas coisas, né? Aperta a perna dele contra um muro, ela empaca, vai acontecendo as coisas assim, e ele não entende que Deus está falando para não ir. E aí, a parte mais engraçada da história é que Deus fala assim: só tem um jeito de falar com o cara. Ele não vê, ele não ouve, eu vou ter que fazer uma coisa muito inédita, eu vou abrir a boca da jumenta. E a jumenta fala e ele não fica assustado, ele responde. Essa é a parte mais engraçada. Ele fala assim: por que você está me batendo? Eu sempre fui fiel. Olha só o que a jumenta falaria se ela pudesse falar, né? Por que você está me batendo? Eu sempre fui fiel. E ele nem perde a respiração. Ele fala assim: por que, que eu estou fazendo isso? Eu só não te mato porque eu não tenho uma espada na minha mão agora. Caramba, assim, né? Deus abriu, aí finalmente, por causa de tudo isso, aí Deus abre os olhos e ele vê o anjo de Deus na frente dele. Então, aí Balaão ainda fala o pior dos absurdos, que fala assim, por acaso o senhor não quer que eu vá? Ainda, ele ainda vai perguntar, por acaso o senhor não quer que eu vá? Aí o anjo fala assim, não, pode ir, vai, mas só fala o que eu mandar. E o fim de Balaão é triste, né? Ele vai morrer no fim de tudo, né? Ele não tem um final feliz, porque o coração dele não é reto. E o Novo Testamento fala, cuidado com o pecado de Balaão. Por quê? Porque a ganância dele, o desejo dele por dinheiro, corrompeu. Era uma pessoa que via, era uma pessoa que tinha visão do sobrenatural, e isso aconteceu com ele. Então, nós temos essa história que ilustra a primeira razão por que a gente não vê. A gente não vê porque a gente não quer ver. A outra, eu só vou ler aqui, se vocês quiserem anotar, é Mateus 11, versículo 25. Por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Mateus 11, 25 e 26. Então, é muito interligado, como eu falei, no fim das contas, vai dar na mesma, é a condição do coração. Mas uma é porque você não quer ver. Você está obstinado, você não quer enxergar, você não quer ouvir, você não está aberto, você não vai ouvir Deus falar. A segunda, que é muito relacionada, é por soberba, por orgulho. E ele falou assim, graças a Deus, Jesus fala com o Pai, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor revelou a quem? Aos pequeninos, aos pequeninos. Essa é a condição. O outro texto que vocês podem anotar, é no final daquela história do cego, em João 9. João 9, depois que o cego é curado, e tem toda a história do cego em João 9, aí no fim, Jesus se revela ao cego, né? Ele volta e fala com o cego, e fala com ele, você crê no Filho de Deus? E ele fala assim, quem é, Senhor? Ele sabe que Jesus curou, que ele é um homem de Deus, mas ele não sabe que ele é o Filho de Deus. Aí Jesus fala assim, eu que estou falando com você, e ele aceita. E aí Jesus fala no versículo 35, João 9, 35, não, desculpe, 39, João 9, 39, disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Que é exatamente o que vai acontecer nessa história de Eliseu. Deus abre os olhos do moço, ele enxerga os exércitos de Deus, e depois Eliseu vai orar de novo e vai colocar cegueira no exército da Síria, né? Então é o que Jesus está falando. Eu vim para inverter as coisas. Quem vê, não vai ver mais. Por isso que ele fala assim, eu estou falando em parábolas. As pessoas que não querem ver, não verão. Mas quem tem um coração humilde, quem quer, por isso que as duas coisas no fim são a mesma. Você não vê porque não quer. Mas por que você não quer? Porque você é soberbo, é arrogante, é orgulhoso. E aí, quando Jesus falou isso, versículo 40, alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram, acaso nós também somos cegos? Eles não estavam falando assim, Jesus, por favor, abre os nossos olhos. Eles não estavam falando isso. Eles estavam assim, o que você quer dizer com isso? Você está querendo dizer que a gente é cego? E aí Jesus responde, se fosse cegos, ou seja, humildes, se vocês reconhecessem a sua condição, não teriais pecado e vocês poderiam ser curados da cegueira. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Então, essa é a segunda condição, a segunda maneira de falar da mesma condição, é que a pessoa não é arrogante, a pessoa acha que vê. E é isso que afeta muitos, muitos cristãos. Quando nós estávamos no mundo, humildes, precisando de Deus, Deus abriu os nossos olhos. Depois que a gente vê, o grande perigo é a gente tornar a ficar cego e tornar a ficar cego do pior jeito. Qual que é o pior jeito de ficar cego? O pior jeito de ficar cego é quem já foi cego, teve os olhos abertos, acha que agora vê e fica arrogante porque agora eu vejo e ninguém mais vê. Essa é a pior cegueira, a cegueira espiritual, a cegueira de quem já conhece Jesus e se tornou mais uma vez arrogante. Então isso é uma das piores coisas que pode acontecer conosco. E agora eu queria que a gente abrisse em Hebreus 11, porque Hebreus 11 é o capítulo que fala sobre a fé, e fé é a mesma coisa de confiança. Quem tem fé não teme, quem tem fé confia. Mas quem tem fé? Quem pode ter fé? Aquele que vê. Aquele que vê. Eu só vou pegar alguns textos, mas o capítulo inteiro fala sobre isso. Então ele fala, versículo 1, fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E ele vai mostrando que as coisas que se veem, essas coisas visíveis, elas são consequência das coisas invisíveis, são resultado das coisas invisíveis, né? Eu vou ler um pouquinho sobre Abraão, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe. Então, tem uma visão, como alguns desses casos que a gente viu, que a pessoa vê uma coisa como se estivesse vendo uma coisa visível. É uma visão, é um encontro com o sobrenatural. Mas existe uma outra forma que eu estou querendo dizer, que é para todos nós, que a gente vê aquilo que não é visível com os olhos da fé. Nem sempre é uma visão de um exército, nem sempre a gente vai ter a oportunidade de ver anjos, né? Eu era bem novo, assim, estava no encontro bem avivado, né, pessoal, Presbiteriana Renovada, em Goiânia, e algumas pessoas estavam tendo experiências muito genuínas com Deus, batizado no Espírito Santo e tudo, mas como sempre acontece nessas situações, às vezes a pessoa começa a ser levado um pouco por emoções. Então tinha pessoas assim que falavam assim: puxa, eu estou vendo anjos, mas na verdade estava dando uns relâmpagos no horizonte, assim, olhava assim, via umas luzes, né? Talvez alguns estivessem vendo alguma coisa, mas muitos estavam achando que viam alguma coisa e não era. E às vezes as pessoas olham assim, se apegam muito a essa coisa visível, né? Puxa, todo mundo viu anjo, só eu que não vi. Então é maravilhoso você ver um anjo. É maravilhoso você ter uma... Eu creio que isso aí, em determinadas situações, Deus não mostra um anjo para nós todos os dias. Deus não mostra para todas as pessoas. Deus não é esse tipo de visão que todo mundo precisa ter. Em determinadas situações, sim. Mas não é uma coisa que acontece sempre. Mas a visão, Abraão, ele ouviu Deus, ele foi para uma terra. Quando ele saiu, eu não sei se ele viu alguma coisa assim, de ver assim, Deus passou um vídeo para ele, né? Olha, o lugar para onde você vai, não, eu acho que não, Deus falou com ele, vá. Ele foi, ele chegou na terra, Deus falou com ele, essa é a terra, só que ele não se tornou dono da terra, ele ficou em tendas. Então, todos esses, versículo 13, morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, a terceira coisa, assim, primeiro, as pessoas não vêm porque não querem. Segundo, porque são arrogantes, são orgulhosos, acham que vêm, acham que estão vendo tudo, mas não estão vendo. E terceiro, a terceira razão por não ver, ou você inverte para como você pode ver, você não vê porque você não está esperando, você não foi cativado pela promessa. Abraão é várias pessoas, e na verdade nossa vida de fé aqui, quem foi fisgado, e eu não sei se eu vou conseguir passar isso para vocês, mas é algo assim que está me tocando muito esses dias, assim, de sentir, Deus, o Senhor tem mostrado para nós uma visão do reino. Eu já chamei esse estudo nosso de vários nomes. Uma foi visão panorâmica, depois eu vi que não tinha nada de panorâmica, né? Outro nome que eu dei, que eu não tenho usado tanto, mas eu acho que até devia usar mais, é em busca do reino. E ultimamente estou chamando de estudo sistemático, mas eu acho que esse nome, assim, em busca do reino, é um nome muito bom, porque pelo menos para mim representa o que eu quero, com tantos detalhes, por que eu quero estudar a Bíblia, por que eu quero conhecer mais. Não é só, eu gosto de conhecimento, eu quero saber o que Deus já fez, tenho muito interesse no que Deus tem feito, e é maravilhoso conhecer esse Deus, mas eu não estou interessado só no passado, eu estou interessado no presente e no futuro. Eu estou interessado naquilo que Deus vai fazer. Eu estou interessado em dar minha vida por alguma coisa que possa valer a pena. Você já pensou dar a sua vida inteira e chegar no fim e falar assim, puxa, eu vivi em função disso e isso aí não vale a pena? Eu não quero chegar no final da minha vida, mesmo servindo a Deus, mesmo sabendo que eu procurei ser fiel a Deus, mas mesmo assim eu não quero chegar no final da minha vida, ou em qualquer etapa da minha vida, e dizer, até aqui eu vivi minha vida em função de um objetivo que não vale a pena. Eu quero enxergar. Então essa visão, ele fala várias vezes, versículo 14, ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. A gente tem costume, talvez, de aplicar esses versículos a uma atitude que eu não estou defendendo isso. Por muito tempo, a igreja evangélica, assim, nós temos o costume de oscilar entre extremos. Então, por muito tempo, a igreja evangélica, a igreja cristã, falava muito do céu e muito pouco da terra. Eu fui salvo para ir para o céu. E o que vai acontecer aqui na terra, não importa. E esses textos ajudam essa visão. Que Abraão, ele estava ali na terra prometida, mas ele estava buscando uma outra cidade, aqui fala. Ele estava buscando uma cidade que tem fundamentos. Então, aqui fala que Deus preparou. Na verdade, quem tem essa esperança, quem foi fisgado com essa esperança, vai enxergar. Essa é a terceira condição. Você tem que querer. Eu falei assim que as três coisas vão dar na mesma. A primeira é a pessoa não quer porque está com o coração endurecido, tem a própria vontade. Mas isso aqui, as pessoas que não enxergam são pessoas que não estão interessadas no reino, não estão interessadas nesse reino que Deus está preparando. Agora, com isso eu não estou dizendo nós perdemos todo o interesse em qualquer coisa na terra, a gente não estuda, a gente não trabalha, se trabalha a gente não liga no trabalho, a gente não tem interesse nenhum no que está acontecendo na política, a gente não tem interesse nenhum se a sociedade está justa, se está injusta. Eu não estou falando isso. mas ao mesmo tempo a única pessoa, as únicas pessoas que vão enxergar essa visão do mundo espiritual, as únicas pessoas que vão ter uma visão como, talvez eu nunca possa ter a visão que Eliseu tinha. Eliseu via tudo. Eliseu via o vídeo passando, ele tinha câmeras escondidas, né, em tudo quanto era lugar, e ele via tudo. Isso é um estágio muito avançado. Eliseu tinha um estágio de comandar as coisas com Deus, porque ele via. Mas eu quero dizer, isso não está tão fora do alcance. Nós podemos ver também. Se não for dessa forma de ver, estou vendo o rei da Síria, estou escutando o que ele está falando, se não é uma coisa tão espetacular assim, mas nós podemos ver essas coisas, nós podemos ver o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. 1 Tessalonicenses 5 diz que Jesus vem como ladrão de noite para aqueles que estão nas trevas. Isso não significa que nós vamos saber o dia e a hora, mas ele falou que o dia do Senhor não deve nos pegar de surpresa, porque nós andamos na luz. Só mais um exemplo aqui nesse mesmo capítulo. Falando sobre Moisés, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem não iria querer ser filho da filha de Faraó? Quem não ia querer? O povo dele era escravo. Para ele afirmar a raça dele era se tornar escravo. Mas ele viu uma outra coisa. Ele viu. Eu não estou falando sobre ser alienado, fora. Eu estou falando viver nossa vida aqui em função de alguma coisa que a gente está vendo. E se você está vendo a visão de alguma coisa diferente, eu acredito que eu e você, se nós estivermos vendo, nós vamos ter outras visões. O céu vai ficar aberto, a gente vai ver muitas outras coisas. Mas a gente tem que querer, a gente tem que buscar. Então aqui ele fala, versículo 4, ele recusou ser filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo, está vendo essa ligação? Por que ele não temeu? Porque ele viu. Não, versículo 27, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Então, como a gente pode não temer? Como a gente não pode não temer? Vendo. O único jeito da gente não temer é ver. Nós temos que ver a visão do que nós estamos realmente buscando. Tem uma outra história muito bonita, né, que é Estevão, o primeiro mártir, quando ele faz toda aquela exposição diante do Sinédrio em Atos 7, e no fim, quando ele termina com aquele apelo e falando que o povo religioso naquela época, né, com quem ele estava falando, eles eram duros de coração, estavam sempre resistindo a Deus. E aí fala que eles ficaram enraivecidos e o céu ficou aberto para Estevão. E ele viu Jesus à destra de Deus. Você acha que ele temeu a morte? Ele não temeu, porque ele viu. Ele viu. Tem uma ilustração que o pessoal sempre usa, né? Que é na caçada, cachorros caçando. Quando um cachorro vê a presa, vamos dizer um coelho, começa a latir, e quem conhece os latidos de cachorro sabe que quando ele vê uma coisa, né, ele tem o faro, né, ele sente, mas quando ele vê, o latido dele muda de tom, né? Ele começa a latir, e quando ele late, um monte de outros cachorros vem atrás dele, porque eles também conhecem o latido. E todos os cachorros começam a correr atrás do coelho. Só que se a caçada for demorada, se o coelho for esperto e corre dali, passa ali, assim, o que acontece? Alguém sabe o que acontece? Só fica aquele que viu. os outros escutaram. Tem alguma coisa aí, mas vão cansando, você, eu não vi nada aqui, deve ser, né? E pior que tem muito cachorro que late e não tem nada mesmo, né? Então eles param. Por isso que quem persevera, aquele que vê, gente, nós precisamos ver, nós precisamos que algum Eliseu ore por nós, algum Eliseu, o próprio Jesus, né? Eliseu é figura de Jesus, que Jesus olhe para nós e fale assim, olha, minha filha, meu filho precisa ver alguma coisa, precisa ver. Nós precisamos ver, nós precisamos ter os céus abertos, nós precisamos enxergar, mas tem muitas coisas que fazem parte. Como é que você vai ter uma visão desse reino? Como é que você vai ter uma visão dessa cidade que Deus preparou? Isso envolve você estudar a palavra, envolve isso que nós estamos fazendo aqui, envolve o que outras pessoas estão fazendo, não é só aqui, mas envolve você querer. Eu quero ver alguma coisa, não quero ser como a multidão que escuta a parábola, não entendi, mas também vou continuar a minha vida, não entendi, mas e daí? Quando tem uma coisa que você não entende na palavra, o que você tem que fazer? Tem que bater na porta de Jesus todos os dias. Jesus, tem uma coisa aqui, eu não estou entendendo, eu quero entender mais, isso me desperta, isso me interessa. Moisés continuou firme, Abraão continuou firme, as pessoas se mantiveram na caçada porque viram alguma coisa, ouviram alguma coisa. Então a minha oração por mim mesmo e por você nesta manhã é que a gente possa ver de tal forma que a gente corra atrás sem desistir e que isso nos dê condições. A gente não sabe explicar, vocês ouviram hoje, vocês sabem que eu não te dei nenhuma fórmula para você conseguir ver. Não sei como é que os olhos são abertos para ver o mundo espiritual. Não tem uma fórmula, não tem. Como é que eu vou ver aquilo que eu não estou vendo? É uma condição de coração, é uma condição do meu desejo, do meu anseio. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, só o Senhor pode abrir os nossos olhos, porque como o Senhor falou aqui, aqueles que veem podem ficar cegos, e até aquilo que nós, por isso que fala, aquilo que as pessoas que não têm, até aquilo que tem será tirado. O que significa isso? Significa a pessoa que é orgulhosa, que acha que tem alguma coisa, vai ser tirado até aquilo que tem. Nós não queremos estar nessa posição, Senhor. Não queremos ser daqueles que acham que estão vendo, acham que sabem, mas não estão enxergando o Teu reino. Ó Deus, nós queremos viver a nossa vida aqui em função das promessas, em função do Teu reino, em função de uma realidade eterna. Queremos viver como pessoas responsáveis, envolvidas, engajadas. Queremos ser pessoas, ó Deus, que sejam instrumentos do Teu reino. Mas nós só vamos ser instrumentos do Teu reino se nós virmos o Teu reino, se nós virmos aquilo que realmente vale a pena. Senão nós vamos, mais uma vez, ser pessoas que são cegos para uma coisa, porque nós só queremos enxergar aquilo que a gente já entende, aquilo que nós já temos como convicção pessoal. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós, Senhor, individualmente, do Teu corpo como todo. Nós precisamos enxergar o Teu reino, precisamos ser luzes, precisamos ser testemunhas. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém.